continue com Escala Brasileira.
Hoje a gente recebe aqui no Escala Brasileira, Délia Fischer. Délia, a gente falou aí um pouquinho da tua carreira, até como o início de carreira, como instrumentista. Agora você tem uma outra característica muito forte no teu trabalho, que é a questão da produção musical, né? Tanto de arranjos e também como, principalmente nos musicais. Você é diretora musical de várias peças legais, assim, né? Relacionadas ao Milton Nascimento, aos Beatles, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho de produção musical, principalmente no Brasil. Qual é a diferença de uma carreira artística? Quais são as principais características?
Nossa, é muito diferente. Bom, vamos lá. Vou dar o nome aos bois. O que eu faço, o que eu tenho feito nas últimas décadas, né? Porque eu comecei a fazer música para teatro em 2007, de uma forma bem assim, constante. Mas o nome disso é direção musical, né? Porque produção se embola com outras coisas de gravação. Então, fiz muita direção e arranjo para teatro musical, né? A primeira peça importante que eu fiz foi Sete, o musical do Miller e Botelho, que era um musical já grande, assim, tinha Rogério, Helena Pittman, era um elenco Zezé Mota, era um elenco da pesada, e era um repertório todo feito com músicas do Ed Mota. E foi o Ed Mota que me convidou para participar como orquestradora desse trabalho. Então eu entrei pelo viés da arranjadora no teatro musical. Em Beatles eu acabei entrando, que foi uma peça do mesmo grupo de diretores, que é o Miller e Botelho, e a gente... Era uma peça diferente, um formato muito menor, e eu acabei participando, cantando, tocando, fazendo arranjo também. Depois teve... Aí a coisa foi, não parou. Depois teve Rock in Rio, Elis Regina, Elisa Musical, teve o Nada Será Como Antes, que eu também participei tocando e cantando. E várias peças de Chacrinha, Bossa Nova. Não fosse a pandemia, ia ter mais uma peça agora. Então foi um momento importante, de aprendizado muito grande, né? De ter a oportunidade de trabalhar com muitos diretores, muita experiência, né? Eu acho que sempre que a gente trabalha com outros artistas e pensadores da cultura, a gente se enriquece. Então foi um momento importante para mim, mas como te falei, assim, o fato também de não ter tido mais isso também foi muito bom agora para mim voltar e fazer minhas produções de fato, né? Porque eu sempre acho que um musical é sempre um disco que eu deixei de fazer para mim. Porque é muito trabalhoso. Na verdade, é até mais trabalhoso, dependendo do álbum que você fizer. O musical é muito exigente. Porque eu tenho que pensar junto com o diretor no roteiro, em quem é o elenco que vai cantar. A gente tem que fazer testes para escolher o elenco. E depois eu tenho que ver como é que a gente vai vestir a música. Eu tenho que escrever o arranjo, ensaiar a orquestra, ensaiar o elenco. Claro que em produções muito grandes eu costumo ter assistente, mas a responsabilidade é minha. Então, são muitas noites que a gente não dorme bem, né? São meses de ensaio, os ensaios acontecem de segunda a sábado, 8 horas por dia, num musical grande, e que são normalmente 3 a 4 meses de ensaio. Claro que eu não preciso ir em todo o tempo e ficar lá, porque eu também preciso criar o que essas pessoas vão produzir, né? Vão cantar e tocar. Mas é uma ligação muito forte com o diretor. Ele pensa, eu preciso estar colada com o diretor. Então é muito legal, o resultado é muito... Eu fico muito feliz de ter feito espetáculos lindos, mas também fico muito feliz de ter uma pausa e poder pensar em outras coisas, sabe? Porque é muita exigência e é um trabalho, é uma dedicação para um outro lado também, entende?
Vamos escolher uma música de algum desses musicais aí que você acha emblemático, assim, que a gente possa ouvir?
Ah, vamos. Vamos sim. Tem uma que eu canto. Eu vou escolher o Clube 2, que faz parte do musical Nada Será Como Antes, que era um dos solos que eu cantava na peça.
Então vamos ouvir.
Chamava moço, também se chamava estrada, Viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás. Ao primeiro passo, aço, 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 aço.
Esse é o Escala Brasileira, hoje comigo aqui Délia Fischer. Délia, a gente vai falar agora sobre os seus trabalhos atuais. Você já reforçou isso no início do nosso papo, que tem se voltado muito agora para as tuas composições, para o que você quer fazer, né? Você mesmo, assim, né? A tua música, embora você tenha toda essa trajetória de trabalhos de produção, direção musical, enfim. Mas antes de entrar nesse ponto, eu queria só comentar um pouquinho a questão, assim, o seu nome é muito ligado ao jazz no Brasil, assim, pelo menos com as pessoas que você já tocou, festivais que você já participou, e desde muito cedo. E você é uma mulher, no Brasil, uma mulher, né, ligada a esse meio do jazz. Eu acho que hoje em dia até tá mais aberto isso. Como é que você vê esse papel? Você acha que tá cada vez mais interessante para as mulheres participarem disso? E como você se vê nesse meio?
Uma pergunta interessante essa. Eu diria que eu estive muito ligada a esse ambiente, né? Você vê que o teatro musical já é um outro lugar completamente diferente. Eu costumo dizer que não gosto muito de ficar em caixas, sabe? Acho que as caixas são muito... elas nos espremem, né? Porque eu faço música. Então, a música que eu fizer, ela pode ser cantada, ela pode... Eu tenho feito muita letra também, mas você tem toda a razão. Quando eu comecei na música, eu estava totalmente ligada ao cenário do jazz com o Duo Fênix, que era um grupo de jazz. Você tem toda a razão. E sim, essa tua pergunta é muito pertinente, porque era uma época, quando eu comecei, que não tinha mulher nenhuma, em lugar nenhum. Então eu tinha que chegar, eu sempre acho que a mulher, até hoje isso ainda é um pouco assim, em vários ambientes, você, para ter respeito, você tem que ter o dobro ou o triplo de capacidade para fazer o que você faz, para que as pessoas vejam e acreditem, né? Então eu comecei muito nova, muito menina, mulher, muito com cara de criança. Então você imagina que a pessoa olhava para mim tipo, não, essa daí não vai fazer. Eu tinha que chegar lá. Isso me criou uma casca, né? Eu acho que isso me deu uma casca de chegar com muita atitude em certas situações para poder ser respeitada. E claro, muitos trabalhos que não... E às vezes as próprias pessoas não queriam mulheres no grupo, né? Eu acho até que eu tenho muita sorte e muita alegria, porque eu tive muitas portas abertas. Talvez até pelo jeito de lidar com a situação, né? Porque eu acho que às vezes a falta de conhecimento nos salva, sabe aquela frase? Distraídos venceremos. Eu não pensava sobre machismo. Eu acho que às vezes você não está ligado nisso. Facilita muito. Não estou dizendo que é para a gente não olhar para esse lado existe. Mas como eu estava despreparada para esse assunto, eu queria me preparar para exercer o que eu fazia, só. E quando eu achava que a pessoa não estava me tratando bem, ou eu achava que não estava bacana, eu ia brigar mesmo. Eu briguei com muita gente. No bom sentido, briguei pelo meu espaço. E hoje em dia eu posso pensar e falar, cara, eu acho que eu fui muito valente, sabe? Foi uma valentia muito grande. E é um ambiente diferente, assim. Às vezes você está numa uma orquestra, né? Eu já toquei em situações de big band, que são homens, são 20 e tantos homens, e você é a única mulher. Então é óbvio que ou eu falava, eu brincava de ser machista também, de falar bobagem, sabe? Ou eu ia virar um peixe fora d'água, né? E hoje em dia isso me cansa muito, sinceramente, isso me dá um pouco de canseira. Porque eu acho que já tem muitas mulheres que podem exercer muitas funções, desde reger uma orquestra, a tocar vários instrumentos. E eu acho que é um cuidado, sim, que eu acho que a gente pode ter, todo mundo pode ter, em tentar incluir mais, sabe? A gente está numa fase de inclusão, então, claro, você tem teu grupo que você toca, e pô, me dou tão bem com esse grupo, não é que você é obrigado a colocar uma mulher no grupo. Mas se você vai criar um trabalho novo do zero, olha, observa, presta atenção se não tem uma percussionista, uma baterista, uma saxofonista, porque eu te digo que tem. E tem do maior alto nível que você possa imaginar, que improvisam, que fazem tudo. Então, acho que melhorou no quesito da gente estar acordado, estamos acordados para ver, estamos prestando atenção nesse assunto. E antigamente a gente estava completamente adormecido quando eu comecei, não se pensava nesse assunto, né? E é importante para que a mulher saiba que ela pode fazer isso. Eu tenho uma história muito bonitinha que eu ouvi falar de uma pianista que me viu tocando na banda do Toninho Horta. Essa história me chegou aos ouvidos e eu achei muito fofa. E ela era criança. E ela perguntou assim, mas vem cá, pode? Isso pode? Mulher tocar num grupo? Pode? Tipo, é permitido? Então, de certa forma, eu influenciei essa menina que hoje em dia é uma pianista profissional. Né? Então é isso, eu acho que quando você trabalha sem ter referências, a mulher não tem muita referência de ver uma regente. Eu pouquíssimas vezes vi mulheres regendo, vi algumas, toquei mais no ambiente, né? Do jazz, Toshiko Kiyoshi, Maria Schneider, são mulheres que regem as suas próprias bandas para as quais elas escrevem arranjos. É fantástico. Mas eu lembrei agora de duas. Imagina, ainda é muito pouco, né? Então a gente precisa ver, a gente precisa falar dessas pessoas para que isso vire referência, para que a gente entenda que todas as meninas podem ver e falar, eu quero reger uma orquestra, eu quero tocar uma bateria, né? Eu quero tocar... Porque não existe essa limitação. Isso é uma loucura tocar como mulher, tocar como homem. Cada um toca como si, como se com, que quer expressar, né? E é importante que a gente fale, porque ainda não está, a situação não é igual em lugar nenhum, né? Você pode falar do seu trabalho aí, quantas mulheres você está na sua situação, provavelmente muito menos que o homem, né? Então a mulher se lasca para trabalhar, muitas vezes para sustentar a família, e ainda não tem o espaço necessário no mercado de trabalho, ainda não é igual em nada. Na música também não. né? O que não significa talento a menos, muito pelo contrário.
O que, que você acha da gente ouvir uma música que retrate esse espírito aí? Você tem alguma música assim que vem à sua cabeça na tua discografia, alguma coisa assim?
Ah, vamos botar O Nascimento da Vênus, é uma música que eu fiz em parceria com uma música minha, do meu álbum Presente, que eu canto com uma cantora, é uma música feminista no quesito, é uma música minha, com letra da Camila Costa, cantada, as solistas sou eu, e uma cantora sueca chamada Lisa Nilsson, chama-se Nascimento da Vênus.
Está com Escala Brasileira,